Está no ar, o Jornal do Senado.
Senado deve concluir nesta semana a discussão sobre projeto que cria as polícias penais.
Roberto Muniz comemora investimento na produção audiovisual do Norte, Nordeste e Centro-Oeste.
Comissão aprova a proposta que aumenta penas para quem pichar monumentos históricos.
Estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora.
Boa noite.
Boa noite.
O plenário do Senado pode encerrar nesta semana a discussão da proposta de emenda à Constituição que cria as polícias penais. A partir daí, a matéria vai estar pronta para votação em primeiro turno.
E os senadores também podem votar outra mudança constitucional, a que proíbe pessoas com filiação partidária de integrarem a Justiça Eleitoral. Repórter Maurício De Sante.
Na terça e na quarta, o plenário vai fazer as duas últimas sessões de discussão da proposta que cria as polícias penais federal, estaduais e distrital. O relator da matéria, senador Hélio José, do PMDB do Distrito Federal, explicou que a ideia é liberar as polícias civis e militares das atividades de guarda nas cadeias.
Vai ser uma liberação desses outros policiais que estão indevidamente utilizados para fazer custódia, para acompanhar a execução das penas, e teremos uma organicidade maior de toda a esfera estadual, distrital, com relação aos cumprimentos das penas.
Com o encerramento das sessões de discussão, a matéria vai estar pronta para a votação em primeiro turno. É nesse estágio que está a proposta de emenda à Constituição, que prevê mecanismos simplificados de prestação de contas por pequenas cidades. Outra mudança constitucional que terá a discussão iniciada em plenário é a que proíbe pessoas com filiação partidária de integrarem a Justiça Eleitoral. Os magistrados já são impedidos de se dedicar a atividades político-partidárias. A proposta do senador Flecha Ribeiro, do PSDB do Pará, amplia essa proibição para advogados e cidadãos idôneos que também compõem as várias instâncias da Justiça Eleitoral.
Alguns foram até parlamentares de alguns partidos e que não podem, ao se transformarem em juízes nesses tribunais, ter isenção para julgar os processos que eles vão julgar com aquela vinculação político-partidária.
A quarentena estabelecida pela PEC vai durar 2 anos.
O senador Roberto Muniz, do PP da Bahia, comemorou o anúncio do governo de investir mais dinheiro na produção audiovisual nas regiões Norte, Nordeste e Centro-Oeste.
Segundo o senador, são R$ 94 milhões de reais à disposição da Ancine para a produção regionalizada. Além disso, as emissoras de TV do Rio de Janeiro e de São Paulo receberão incentivos para descentralizar a produção.
De acordo com Muniz, outra medida prevista é a possibilidade de os municípios terem acesso aos recursos, inclusive por meio de consórcio com outras prefeituras.
O senador lembrou que a indústria do audiovisual vai além do cinema e televisão e hoje abrange games e produtos voltados para smartphones e displays urbanos, gerando riqueza equivalente a 0,5% do produto interno bruto.
Muitas vezes a gente se preocupa e temos que nos preocupar com a indústria farmacêutica, também com a indústria do papel e da celulose, e este setor ele é maior do que, como exemplo, esses dois outros setores, criando algo em torno de 100 mil empregos formais, segundo dados do Ministério do Trabalho.
O senador Paulo Rocha, do PT do Pará, fez um alerta para o Senado ficar atento a propostas que coloquem em risco o futuro dos índios no Brasil.
Segundo ele, é preciso criar políticas que favoreçam o desenvolvimento e a produção rural, mas sem prejudicar os povos tradicionais.
Paulo Rocha acusou o governo Temer de levar o país ao retrocesso nas áreas de educação, saúde e inclusão social. Segundo ele, também foram barrados os avanços na questão agrária.
Para chamar a atenção do nosso país, dos nossos governantes, é essa capacidade de processar um desenvolvimento que precisa um crescimento econômico, mas ter a capacidade de políticas públicas, políticas de desenvolvimento, com distribuição de riqueza, com distribuição de cidadania, de dignidade e respeito aos nossos povos.
E o senador Lindbergh Farias, do PT do Rio de Janeiro, criticou a política econômica do governo Temer e a forma de arrecadação de impostos. Segundo o senador, quem mais paga imposto no país é a classe média.
O senador explicou que um funcionário público com salário de R$ 6 mil paga 27,5% de imposto de renda, enquanto um mega empresário, que recebe R$ 300 mil por mês, na forma de distribuição de lucros, é isento do IR.
Para Lindberg, o governo ainda provoca um desmonte das políticas públicas destinadas à população mais carente.
Não tem dinheiro para o Bolsa Família. As universidades estão completamente estranguladas, estão sem funcionar, falta manutenção. Você entra no banheiro, não tem nem papel higiênico. Farmácia popular, eles acabaram. Não tem mais farmácia popular no Brasil. Programa Ciência Sem Fronteiras, acabaram. É uma destruição muito grande.
Comissões.
As empresas poderão ser obrigadas a disponibilizar a entrega agendada dos produtos e serviços, com datas e horários marcados.
A iniciativa foi aprovada pela Comissão de Transparência e Defesa do Consumidor do Senado e agora segue para análise da Câmara dos Deputados. Repórter Gustavo Azevedo.
Em maio deste ano, a publicitária Andréia Lima comprou um par de óculos pela internet, mas o que não imaginava é que enfrentaria tantos problemas. Após receber o produto errado, ela fez todos os procedimentos necessários e solicitou a devolução do dinheiro. Mas, desde então, não recebeu nenhum retorno da empresa para obter o ressarcimento.
Quando o óculos chegou, veio errado. Aí eu fiz todo o procedimento de pedido de troca do produto. Ok, me mandaram um e-mail, mandaram um formulário e devolvi o produto para o endereço que eles mandaram. E até hoje eu não recebi nada, nem o reembolso do dinheiro de volta. E nem o produto correto.
Um projeto aprovado pela Comissão de Transparência e Defesa do Consumidor do Senado cria critérios para que casos de demora como o de Andréia não se repitam com tanta frequência. A proposta estabelece que as empresas devam oferecer ao cliente, no ato da compra ou contratação, uma relação de datas e horários disponíveis para o agendamento da entrega dos produtos ou serviços. A regra vai valer também para a troca ou ressarcimento dos produtos. A senadora Regina Souza, do PT piauiense, defendeu que a proteção ao consumidor deve ser estimulada ainda mais pela legislação.
Os consumidores possuem compromissos pessoais e profissionais fora do seu domicílio e que, portanto, a definição da data e horário de entrega pelo fornecedor é serviço valioso que deve ser estimulado pela lei.
E a Comissão de Constituição e Justiça do Senado aprovou um projeto que endurece as penas para quem pichar monumentos tombados.
Com o objetivo de preservar o patrimônio cultural e histórico, a proposta prevê pena de até 3 anos de prisão. Repórter Roberto Fragoso.
A Igreja de São Francisco de Assis, conhecida como Igrejinha da Pampulha, um dos principais cartões postais de Belo Horizonte, foi pichada 2 vezes em um período de apenas 1 ano, em março de 2016 e novamente em março deste ano. O conjunto arquitetônico da Lagoa da Pampulha, criado por Oscar Niemeyer e do qual a igreja faz parte, é patrimônio cultural da humanidade. Para evitar que monumentos e obras tombadas sejam depredadas ou pichadas, o senador Antônio Anastasia, do PSDB de Minas Gerais, apresentou um projeto aumentando a punição para esses atos de vandalismo. A pena, que hoje é de 6 meses até 1 ano, no caso de monumento ou prédio que seja patrimônio artístico, arqueológico ou histórico, passará a ser de 1 a 3 anos de prisão, mais pagamento de multa. O relator Lazier Martins, do PSD do Rio Grande do Sul, concordou que a punição atual é muito branda e, por isso, não inibe o crime.
As baixas penas não intimidam aqueles que se dispõem a depredar impunemente o patrimônio histórico e cultural, como aqueles que recentemente atacaram a Igrejinha da Pampulha, pichando, inclusive, painéis de Cândido Portinari.
O projeto foi aprovado de forma terminativa pela Comissão de Constituição e Justiça e vai ser analisado agora pela Câmara dos Deputados.
E a CCJ aprovou também um projeto que torna crime furtar ou roubar combustível. A pena será de 1 a 8 anos de prisão. Se o crime originar a morte de pessoas, a punição pode chegar a 12 anos.
A autora da proposta, a senadora Simone Tebet, do PMDB de Mato Grosso do Sul, explicou que esse tipo de conduta está se disseminando pelo país. Para ela, além de colocar em risco a vida de pessoas e o meio ambiente, este crime gera prejuízos econômicos.
Aqui nós estamos falando muito mais do que lucratividade. Este já é um crime no mundo que é considerado o 4º crime mais rentável do mundo. Fala-se hoje em mais de US$ 11 bilhões que este tipo de crime consegue lucrar. Está atrás apenas do tráfico de drogas, do tráfico de pessoas e da falsificação.
Jornal do Senado. Apresentação Marluce Ribeiro e Thiago Medeiros. Trabalhos técnicos Eliseu Caires.
O Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite.
Boa noite.